Olá, bom dia, bem-vindos na Voz de Portugal neste último domingo, não, antepenúltimo domingo de julho.
Não, penúltimo.
Penúltimo? Ah,
Antepenúltimo é
penúltimo.
o terceiro, o
É o
último.
terceiro último. Ok, então, penúltimo domingo do mês de julho. Mais uma vez uma emissão de Voz de Portugal, animada pela Associação Chama, Associação de Estudantes Lusófonos de Estrasburgo. Bem-vindos a todos os caros ouvintes. Hoje é uma missão um bocadinho especial, como cada domingo, cada vez que estamos aqui, vai ser uma missão, uma pequena retrospectiva sobre este ano de rádio da Chama, dentro da Voz de Portugal, mas também dentro dos nossos programas Lusofonia e Atitude. Hoje, domingo, dia
Quatro.
24 de julho, antes das férias, que nós já vamos todos de férias daqui a uns dias. Em francês, peut-être?
Oui, donc bienvenue sur Voix de Portugal, la voix du Portugal, dimanche 24 juillet. Comme tous les une fois par mois, cette émission est animée par l'équipe Chama, l'amicale des étudiants lusophones de Strasbourg, de 11h30 à 1h. Peut-être aujourd'hui, on a Sergio, temos o Sérgio,
Olá!
o Rui, olá, viva a todos, eu, Luís, a Sara.
Olá, bom dia, bonjour.
Ai, as meninas ficaram para o fim neste
Sim,
domingo.
só temos
Pá de
uma, só
problema.
temos uma. E o Nico, Didi. Olá,
Olá, tudo bom?
olá, é melhor.
Didi Foguinho!
Didi Foguinho.
Está tudo bem, Didi Foguinho?
Tudo bom, e você?
Sim, também. Preparaste músicas boas, espero, hein?
Nós temos um pequeno jogo, mas acho que tu vais explicar depois.
Ok, boa. Sim, vamos ter um pequeno jogo de músicas, se não me engano. Vão poder, como nós, aqui dentro da rádio, poder aproveitar para tentar descobrir quais são as músicas que nós
Adivinhar.
estamos a passar hoje. Aliás, são unicamente músicas que nós já passamos nos antigos programas da Voz de Portugal animada pela Chama ou durante os programas da Lusofonia Atitude desde o mês de setembro de
Sim.
2010. En français, peut-être, pour les auditeurs français?
Depuis septembre 2010, donc l'équipe Chama anime des émissions de Voix de Portugal, de la Voix du Portugal.
Une fois par mois.
Une fois par mois.
Et Lusophonie Attitude?
Et Lusophonie Attitude
Quatre fois par mois.
quatre fois par mois les mercredis de 19h à 20h.
Sauf les mois où il y a cinq mercredis par
Voilà,
mois, alors
donc
là,
là il y en a cinq.
il y en a cinq.
Thème 5. Sim, senhor.
Eu vou ter de commencer tout de suite com uma pequena música de Didi Foguinho. Então,
C'est quoi ton jeu?
o jogo. O que é o jogo?
Jogo? Nós vamos passar algumas músicas e tem que descobrir qual é o nome da música e o título, se for possível.
Então, eu convido todos os nossos ouvintes a ir para o chat da RBS,
Ou pode ligar.
ou podem até ligar o número de telefone 03 88
10
10
94 93. Se
93.
não for 94 93, é o 93 94.
Normalmente é 94 93.
Mas eu convido-vos todos a ir para o chat, que nós estamos lá no chat da radiorbs.com e podem também intervir lá diretamente e nós vamos depois reagindo com vocês. E reagindo aqui na rádio com as vossas reações. Sim, Luís?
Como foram escolhidas as músicas?
Ah, as músicas
Ah,
foram escolhidas
pelos
por nós todos,
animadores.
é. Mas nem todos sabem quais são as músicas.
Pois. Quer dizer, cada um escolheu uma música.
Ok, podemos ver quem escolheu o quê?
Ora,
Com
sim.
certeza pode ser engraçado.
On va essayer de faire une petite rétrospective de l'année, comme ça, au niveau
Vamos
musical. Ah,
começar.
c'est parti?
Força. O best-of.
On est toujours sur la voix du Portugal, a voz de Portugal. Para fazermos hoje uma pequena retrospectiva das emissões de rádio, estamos
Então,
aqui com.
alguém adivinhou a música?
Quem é que cantou isto? Estou aqui com um super micro, se
Quer
vocês
dizer, eu
pudessem ver.
sei, eu já adivinhei. Já
Então,
adivinhaste?
pois é um
Eu
bocado fácil.
tenho CD,
A
por
Sara,
isso.
tens a mínima noção. Tu que és brasileira, já ouviste esta música?
Não, esta
Não.
música não, ela é totalmente nova para mim.
Mas já ouviste falar da cantora?
Já.
Há um minuto.
É, há um minuto atrás.
Como é essa pele? Como é que ela se chama?
Olinda?
Deolinda.
Deolinda, Deolinda.
Eu já falei contigo dela, que é ela que canta também essa canção Garçonetes,
Ah, sim, é
da Casa de
verdade, é
Fado.
verdade,
Garçonete da casa,
Quer dizer,
não é?
Deolinda é conhecido no Brasil?
Não.
Não. Por
Ainda
enquanto,
não.
não. Bom, é, por mim, pelo menos. Não, assim, não é conhecida, porque
Realmente eu não tenho memória de ter
também
ouvido
uma
falar.
Banda, também é uma banda nova.
É recente, tem por aí 2 anos. Ou...
Sim. Por hora, não.
E o título da canção é?
Que parva que eu sou.
Simbólico.
Uhum.
Muito simbólico. Com a atualidade em Portugal, talvez.
Esta canção vem de... O que é que diz? O que é que... O Rui, talvez...
Epa,
tu é que escolheste a música, não é?
Sim, quer dizer, nós estamos a fazer um best-of das músicas que já passámos nas várias emissões. E eu escolhi esta música, não queria que esta música passasse em primeiro, porque é um bocado deprimente para estar isto, para pôr esta música em primeiro, graças ao nosso técnico Nico, obrigado Nico. Esta música saiu, se não me engano, pela primeira vez no Coliseu do Porto no mês de março deste ano. Foi uma estreia, ninguém conhecia. Lembro que o público ficou de pé, a música não tinha acabado, já estavam de pé a aplaudir. Quer dizer, isto é o retrato da geração em Portugal neste momento, quer dizer, dos jovens que não conseguem arranjar emprego, que são hiper licenciados, têm diplomas que nunca mais acaba. É a geração mais diplomada de sempre e, no entanto, é a geração mais desempregada de sempre. Quer dizer, é mesmo o retrato e é uma música que faz uma homenagem a essas pessoas.
Bom,
basicamente.
Como se chama a música mesmo?
Que parva que eu sou.
Não sei, a palavra parva também existe no
Brasil? Não estou lembrada.
Parva é estúpida.
Sim, ah. Estupidez. Não sei se podemos dizer isso na rádio. Que...
Não, acho que a palavra para o meu português ela não é tão familiar.
Uhum. Okay.
Embora falemos a mesma língua, tem palavras que se...
Tens outras palavras no Brasil para dizer parva, ou estúpida, ou tonta? Ou...
Estúpida...
Totó. Não sei se o totó também se utiliza.
É, sim, totó. Sim. É louca, uhum. Desvairada.
Desvairada.
Desvairada. É, perdida.
Uhum.
Bom...
Perdida aqui. É uma versão brasileira que ela tem que fazer.
É, uma versão brasileira. Só uma pergunta, é uma cantora, então, jovem?
Jovem, sim, chama-se Ana Bacalhau. Sei lá, não tem 20 qualquer coisa, 28 por aí.
Então, fado.
E ela trabalhava até num bar ou não sei o quê. Era, pronto, famílias humildes, honestas e não sei, veio assim o gosto pela música. Começou a cantar um fado que se chama um fado moderno. Que é um fado algo diferente de Amália Rodrigues, pronto, um fado que se importa pelas dificuldades da atualidade, quer dizer, é um fado um pouco diferente.
Claro. O que revela que o fado continua sendo uma prática cultural das novas gerações, né? Continua tendo bastante gente que canta fado.
Ela retoma este fado de forma muito cómica, muito humorística e com um ritmo também bem diferente e mais alegre também. Eu por mim gosto muito.
Eu também.
Acho que ela só lançou 2 álbuns ainda, não é?
Por enquanto, é. Os dois funcionaram bem, os dois. Estão a funcionar até
sim.
O segundo. Boa. Eu gostava muito, então, de vos perguntar primeiro, antes de mais, cada um se pudesse apresentar um bocadinho, que é para os nossos ouvintes poderem conhecer-nos um bocadinho melhor hoje.
Ok, então vamos começar pelo Sérgio. Sérgio! Quem és tu, Sérgio?
Bom, eu sou o Sérgio, sou estudante em línguas na Universidade de Estrasburgo, já há uns anos. O meu percurso, comecei pela matemática, antes de virar diretamente depois para as línguas, para o espanhol, para o português. E agora estou a aprender a tudo o que é didáctica, que é para ensinar as línguas, seja francês, espanhol, português. A nível... eu sou franco-português, nasci aqui em França, mas tenho origens portuguesas.
Tens a dupla nacionalidade?
Tenho a dupla nacionalidade e sou bastante orgulhoso de ter as duas.
Uhum.
Isso com esse debate em França que temos atualmente.
Quer dizer, acho que acaba por ser um privilégio.
Exatamente.
Estás em Portugal, és português, estás na França, és francês.
Até ia para a rua para manifestar se alguém quisesse tirar uma das duas nacionalidades. Mas bom, e já está. Acho que já falei. Sara, quem és tu?
Bom, eu sou Sara, eu venho do Brasil, eu sou jornalista e faço atualmente doutorado em Ciências Sociais. Ganhei uma bolsa da CAPES, que é órgão de fomento à pesquisa no Brasil, para morar um ano aqui em Estrasburgo e estudar na Universidade de Estrasburgo. E estou adorando a cidade. E, bom, é isso.
Uhum.
E adoro música.
Desculpa.
Ias fazer a mesma pergunta.
Estás aqui há quanto tempo, Sara?
Eu estou aqui há 3 meses. Eu cheguei em abril. E a minha ideia é ficar aqui até março do próximo ano. Então, eu estou fazendo essa imersão na língua francesa. Então, a língua portuguesa é uma língua mãe, uma língua materna.
Como on dirait en français, quando on s'adresse aux autres? Tu parles français?
Ah, oui, je parle français. Comment ça? Parce que j'ai besoin d'augmenter mon vocabulaire. Et...
parle français avec un très bel accent.
Elle parle vraiment très bien français.
Oh, merci. É interessante esse entrelaçamento da língua portuguesa com a língua francesa, porque algumas palavras, né, de fato se parecem, outras são totalmente diferentes. Então, depuis, que é desde, né, em francês, em português é depois. Então, são sentidos completamente opostos de palavras cuja escrita é muito semelhante. Então, é fazer essa imersão no aprendizado da língua é bastante rico e a gente vai sentindo algumas sutilezas bem, bem, bem interessantes.
E projetos para o futuro? Trabalhar em Estrasburgo, na França, países francófonos, voltar para o Brasil?
Bom, eu confesso, eu preciso em março obrigatoriamente voltar ao Brasil e permanecer lá por 6 meses, porque eu estou aqui graças a uma bolsa de pesquisa que eu recebi do governo brasileiro. Então, existem algumas obrigações. Eu preciso residir no Brasil durante 6 meses após meu retorno até a defesa da tese. Pós defesa da tese, claro que os sonhos podem percorrer a França, o Brasil, Portugal, enfim, eu estou bem aberta para a possibilidade de viver em outros lugares, mas me agrada muito viver em Estrasburgo. É uma vida muito, muito agradável, com possibilidades muito, muito bonitas de descobertas. Então,
apesar do mês de julho, continua a ser uma cidade agradável.
Venham mais brasileiros, não? Aqui para Estrasburgo. As portas estão abertas para os nossos irmãos brasileiros.
Com certeza.
Luís, quem és tu?
Pronto, chamo-me Luís. Sou o Luís. Tenho 24 anos. Acabei a licenciatura de Administração Económica e Social.
Parabéns, Luís. Boa!
Até que enfim, estava farta dessa licenciatura.
Há quanto tempo é que estavas a fazer a licenciatura?
Não vamos falar.
Assunto proibido.
Não,
o que interessa é que está feito.
Está feito. Pronto. Quer dizer, na parte das chamas, sou o novo presidente.
Mais uma vez, parabéns, Luís. Boa!
Mais uma vez, obrigado. Que é que posso dizer mais? Sou franco-português, nasci em cá em Estrasburgo, precisamente em Chelsea Game. Quase sempre vivi aqui em Estrasburgo.
Passas sempre férias em Portugal?
Quase sempre. Quer dizer, em Amares,
pelo menos uma semana,
cada ano, não?
Pelo menos. Quer dizer, não é sempre no verão. Depois eu gosto mais de ir no mês de janeiro, descobrir outros momentos, outras festas. Outros, quer dizer, no verão é só turistas, por isso eu gosto mais do...
Como turistas e franco-portugueses
e
outros descendentes.
Só que no mês de agosto não gosto muito de ir para Portugal.
É muita confusão. Portugal. Okay. E projetos para o futuro, Luís? Vês algo... Mestrado? Não?
Sim, mestrado, sim. Mas ainda não está definido.
Ok. Então ainda tens tempo, tens até setembro, outubro.
Sim, até setembro. Okay.
Sim, e tu? Quem és tu, Rui?
Pronto. Quem? Nico! Peraí, volta o Nico! Okay.
Quer dizer, os ouvintes não estão a ver, mas o Rui tem um micro muito especial.
Estou a estrear o micro. Um micro... Não, pronto, esquece. Sim, quem sou eu? Chamo-me Rui Barata. Não tenho a sorte de ser franco-português, mas tenho a sorte de ser português. Também é uma sorte. Nasci em Braga, no dia 20 de maio, o ano não interessa. Tirei a licenciatura em Portugal em Geografia e Planeamento na Universidade do Minho, em Guimarães, e vim, estou aqui há 2 anos. Tirei o mestrado em Observação da Terra Geomática. Acabei o mestrado este ano. Geomática, o que é? Cartografia, etc. As pessoas perguntam-me sempre o que é isso. E aliás, lanço aqui um apelo, que estou à procura de emprego. Por isso, se vocês souberem de algo... Agora não, que agora vou de férias, mas em setembro em setembro, lá está, um jovem licenciado com mestrado, não sei o que, está desempregado. Enfim, essas coisas têm que mudar. E pronto. E estou na chama, sou responsável de comunicação e agora com esta nova administração a chama vai ser ainda mais estonteante.
Tu as appris le français au Portugal?
Non, pas du tout. Non. En fait, j'ai fait mon collège ici en France parce que mes parents ils ont immigré ici en 1994 ou je sais plus quand. Et donc j'ai fait mon collège ici, j'ai mon brevet français, j'ai fait ma seconde générale ici au lycée Pasteur avec Madame Superviol pour ceux qui connaissent.
Bonjour.
Si elle est là, bonjour Madame Superviol. Je me souviens de vous. Hein. Et
on se souvient de vous.
Oui, l'an dernier avec Nico, on est allé la voir, on est passé en classe même. Donc, et puis voilà, et puis après je suis reparti au Portugal. J'ai fait mon bac ES au Portugal, et puis j'ai fait une licence de 4 années parce que c'était encore l'ancien régime. On n'avait pas encore le Bologne.
E foi complicado essa mistura das duas línguas, estar num país e ter de fazer os estudos noutra língua e voltar depois para Portugal para fazer os estudos?
Em português?
Como quiseres.
J'avoue que quand t'es jeune, c'est un peu compliqué quand même. C'est vrai que quand je suis venu, je ne savais pas parler du tout. J'ai appris en 2 mois avec l'aide de mon oncle, de ma tante, etc. J'ai un peu pleuré, comme c'est normal, parce que c'est vrai que tu souffres un peu, mais maintenant j'ai l'avantage de pouvoir parler de langue. Et mine de rien, maintenant c'est un atout, quoi.
Tu penses que ce serait mieux de commencer peut-être l'apprentissage en parallèle de. Plus tôt peut-être ?
Plus tôt, t'apprends plus à tôt parler, possible. À apprendre une langue, mieux c'est. Franchement, si j'avais la possibilité à 5 ans de pouvoir apprendre l'anglais, l'espagnol. Pas l'espagnol, non, je rigole. le français, etc.
Espagnol.
Nuestros hermanos espagnols. Non, ouais, franchement, j'ai appris à 8 ans, donc c'est vrai que ça aide. Mais dommage que j'ai pas pu apprendre l'allemand aussi, parce que maintenant ça aurait pu servir.
Je rappelle simplement que grâce à l'Institut de Camões, le Portugal permet à vos enfants, si vous avez des enfants qui soient, normalement c'est pour les enfants de parents portugais, mais il y a aussi des enfants de parents français qui participent maintenant à ces cours, mais vous avez la possibilité pour vos enfants qui sont à l'école primaire de démarrer l'apprentissage, en tout cas, vraiment le basique de la langue portugaise dès l'école primaire, dans plusieurs écoles. Je vous invite à vous renseigner auprès du consulat du Portugal à Strasbourg. Ça fonctionne très bien. J'ai eu l'occasion de passer dans des classes il y a quelques années et c'est vraiment super. Les gamins, les enfants arrivent à baragouiner.
C'est le moment idéal pour apprendre, pour l'apprentissage d'une langue. Quoi. C'est plutôt possible. C'est
en comme fait, très jeune, oui,
ouais, c'est comme vous inscrivez votre gamin au sport, vous allez à la porte à côté, vous l'inscrivez à un centre de langue.
Et surtout que là, à Strasbourg, on a beaucoup de chance. On a un collège qui, on a plusieurs collèges, pardon, celui à Strasbourg, mais on a aussi à Kirch et à Schiltigheim, et à Lingolfheim, qui permettent de, c'est vrai, excuse-moi, qui permettent de démarrer ou continuer peut-être après la primaire le portugais, et ça continue ensuite au lycée, donc avec Madame Superviol. Au lycée Pasteur.
Oui, Pasteur, exactement.
Sans parler ensuite de l'université, où il y a l'association Chama, par exemple, mais il y a aussi des cours qui sont proposés, il y a un diplôme universitaire de portugais qui
le existe. Centre Spirale.
Le centre de langue aussi, qui propose le portugais à n'importe quel niveau. Tout à fait.
On n'oublie pas Nico.
Nico.
Nicolas, qui es-tu?
Ah, eu sou o Nico. Moro em Estrasburgo, em Lingolfheim.
Você é brasileiro?
Não, eu sou francês.
Não me diga!
Não, aprendi português no colégio de Lingolfheim, por isso que eu respondi colégio de Lingolfheim.
Pode fazer publicidade?
Sim, com a senhora que também é professora no liceu René Cassin.
A senhora Peixoto?
Sim.
On lui passe aussi le bonjour.
Tenho 21 anos. Estou a tirar curso de economia e contabilidade finance na Universidade de Pécs, Pôle Européen de Gestion et d'Economie, c'est ça?
Na Universidade de Estrasburgo, mas dentro da Faculdade de Pécs.
Sim, na Escola de Comércio, PM Estrasburgo. E queria aprender português para descobrir uma outra cultura. E não sabia que no Brasil a gente falava português.
Não sabias?
Não.
Okay.
Pensei que era espanhol.
Isso, boa! Estás quase.
Ainda bem que aprendeste.
O Brasil é o único país da América do Sul que fala português.
Sim. E é o maior, por isso.
É,
Non, en fait, c'est un petit peu comme une bonne partie des Français hein, qui s'imaginent encore qu'on parle espagnol au Brésil. C'est en train de changer, je pense.
Acredito que esse pensamento é muito comum, porque, de modo geral, a América do Sul fala espanhol, mas nós fomos colonizados por Portugal e falamos português.
E c'est le plus grand pays
de modo geral, o Brasil é metade da América do Sul.
É um país
para não falar da população, que deve ser mais de metade da América do Sul. Por isso acho que foi um bom negócio que fizemos com os espanhóis.
C'est peut-être aussi parce que les Français à l'école apprennent très bien comment est structurée l'Europe, ou quasiment, et ont plus de difficultés ensuite à définir l'Afrique, ou l'Asie, ou l'Amérique du Sud.
Là, ça commence à mettre...
C'est des grands secteurs comme ça. Ils disent, là, on parle espagnol, là, on parle asiatique, et là, on parle des langues africaines. Et c'est réglé. Alors que c'est quand même plus compliqué que ça.
Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus.
Il faut dire que Nick est un des plus anciens membres des CHAM. Pour cela, on te félicite, on va avoir une médaille peut-être un jour.
Peut-être.
Ne parlons pas de Serge parce que c'est un des fondateurs, mais Nick, tu es le plus ancien après Serge. Ici présent, oui.
Ici présent.
Ici présent.
Oui.
Nick, là on est entre amis, on est cinq. Hein.
Oui, mais on est plus que ça.
Nick, comme musique, sinon je dois vous adresser.
Je voulais te proposer ça pour fêter.
Il y a 11h57, acho que é a hora do almoço.
Sim,
temos que desejar bom apetite a
todos. Bom apetite, bon apetit.
E a música, se quiser.
Donc, toujours ce petit jeu, on peut découvrir la musique.
Então, o que era a música? Alguém sabe?
Eu sei.
Para mim é muito fácil. Não, nem vale.
Para mim também, que essa música está sempre a tocar então, quando você manda uma mensagem.
Vamos ver se alguém sabe.
Epa, a minha cultura musical é além fronteiras Portugal. É um bocado complicado, não, ficando não sei.
Não, não aumentou com as emissões de rádio?
Aumenta todos os dias, ainda bem que estamos sempre a aprender, mas realmente hoje é mais uma que vou aprender, que não sei, não faço
então,
ideia.
Então,
a Luiz, cantor é Vanessa da Mata.
E o título?
O título, O Tempo Piraça.
O Tempo Piraça,
O boa. Tempo Piraça, O Tempo Passa. O que é o Tempo Piraça?
O Tempo Piraça.
E a Vanessa da Mata é uma cantora bastante importante no Brasil?
É uma cantora bastante querida.
Uhum.
Ela começou a carreira dela tem mais de 10 anos. E ela é uma cantora que compõe também, então ela escreve suas próprias músicas. Ela chega a dizer que ela precisa brigar contra a inspiração, porque ela é retirada da cama para compor, então ela tem uma facilidade de compor muito grande. Ela teve, no início da sua carreira, ajuda de alguns artistas já conhecidos, como Chico César, que é um cantor brasileiro paraibano muito bom. Ela tem uma característica também muito marcante, porque ela usa roupas super bonitas, vestidos que são desenhados por ela. E quando ela faz show, lota as casas e rapidamente esgota os ingressos. Né? Então ela é uma cantora bastante, bastante querida, os discos vendem bastante.
Também. O Tempo Piraça é uma canção ainda recente? Ou...
O Tempo Piraça, eu acho que é do penúltimo disco.
Acho que vem de 2003, 2004.
É, eu acredito que seja do penúltimo disco.
Temos
penúltimo
de passar talvez uma canção um bocadinho mais recente, no mês de setembro, para ver se ela tem um novo álbum.
Mas é música atual. Sempre se ouve bem.
Continua passando muito.
É o tempo de atravessar o Atlântico.
Mas é uma cantora muito querida.
Boa. Eu gostava muito de saber... como foi a vossa primeira experiência de rádio?
Ui.
Se nos pudessem cada um contar ou contar ao mesmo tempo.
Quer dizer, para mim foi mesmo muito difícil. Eu era mesmo muito tímido, por isso.
Para mim continua a ser difícil.
É que quer dizer, agora...
É mais fácil com o teu meio micro agora.
Agora estou com um micro genial hoje.
Um micro gigante.
Quer dizer, depende para as pessoas. Quer dizer, pode ser uma missão... em francês ou português, por isso para mim havia mais facilidade a falar francês que português, sobretudo no início.
Mas estás a falar mais à vontade agora em português?
Agora mais,
uhum.
Quer dizer, com
o tempo.
Com o hábito.
Est-ce que le fait de faire l'émission en português, justement, de faire des émissions en português, tu as l'impression que ça t'a peut-être aidé à être plus à l'aise avec la langue portugaise?
Acho que sim, que eu já estava com medo de falar, quer dizer, para os ouvintes. É dizer, pronto, o que é que vão pensar, o que é que vão achar do que eu vou dizer ou da emissão mesmo. por isso eu já tenho medo para falar, mesmo se for em português ou francês. Mas depois com o português foi um bocado mais difícil ainda.
Tu as prévenu ta famille que tu faisais une émission de radio ou tu as attendu d'être plus à l'aise?
Non, non, juste là.
Tu avais le soutien aussi da famille?
Sim, sim.
Por isso, espera,
estão a ouvir todos os domingos.
Os ouvintes podem nos ligar para dizer o que é que acham do Luís. O Luís não fala bem português. Então, as pessoas podem ligar. Nico?
Sim.
Estás aí?
Eu Nico. Tenho um outro problema, porque na minha família toda a gente fala alsaciano. Eu sou o único membro da família que fala português. Então, para mim é uma outra coisa.
E quando insultas alguém da família, insultas em português?
Tu
nunca se insultas.
Não posso fazer.
Não, fazes bem, eu sei. Estou a brincar contigo.
E a tua primeira experiência de rádio, como é que foi, Nico?
Foi contigo, em 2009, mas como convidado.
Foi em português ou em francês?
Em francês.
Em francês.
Nós apresentamos a nossa associação e era uma boa experiência e queria fazer mais. Então, quando você me falou que podíamos fazer rádio,
ainda falei patienter, encore une petite année. Hein?
E apresentaram a associação em que emissão de rádio? Lembra-se?
C'était l'émission de radio de Radio Campus, à l'époque.
Sur RBS?
On salue Tamar, peut-être, qui nous écoute. Tamar qui avait commencé aussi l'apprentissage de portugais, au tout début de l'apprentissage, et qui nous avait invités, puisqu'elle connaissait la Chamadonie, pour parler un peu de notre association, de ce qu'on organisait. Je crois qu'il y avait une grande fête en plus qui était organisée à l'époque.
Une fête brésilienne qu'on avait organisée pour financer le voyage au Brésil qu'on a fait l'année dernière. On avait aidé les enfants de l'association des Desbravadores. C'était une association protestante qui adopte présent sur tout le Brésil, donc qui ne laisse pas les enfants à la rue et qui préfère les mettre sur les bancs de l'école. Donc c'était vraiment une super expérience, on avait beaucoup échangé.
Et
dans le nord du Brésil.
Et au niveau de la radio, donc, ta deuxième expérience du coup à la rentrée là, avec Voz Portugal en 2010, fin 2010, alors comment c'était? T'es stressé ou tu te sentais plutôt à l'aise?
Écoute, moi je suis assez stressé parce que si jamais je ne joue pas un bouton, ça passe pas à l'antenne.
Ah oui, bah oui, parce que t'es le DJ technique, oui.
Bah oui, mais c'est aussi une bonne occasion de penser en portugais, falar portugais. Parce que pour apprendre une langue, tem que falar com a gente. Et si você não fala com a gente, não peut fonctionner.
Durante a semana, tens a oportunidade de falar português no teu dia a dia ou não?
Conheço dois brasileiros, uma brasileira. E tinha dois amigos portugueses, mas agora é um pouco difícil durante as férias, porque toda a gente vai para Portugal.
Os brasileiros também vão visitar Portugal? Ou voltaram para o Brasil durante as férias?
Acho que eles vão voltar. Mas são estudantes também que ficam aqui para estudar e ao fim do ano voltam para o Brasil.
Brasil. E tu, Sara, como é que foi a tua primeira experiência de rádio, que é muito mais recente ainda?
foi uma experiência, para mim foi bem gratificante, embora, claro, cercada de nervosismo e insegurança. Foi muito gratificante, primeiro porque eu estava recém-chegada em Estrasburgo, então estava com o francês ainda muito mais precário do que atualmente, então foi um... Para mim, um passo de ousadia muito grande, né, fazer esse movimento de exposição e de falar para um grande público. Do ponto de vista da minha formação profissional, eu já fiz bastante coisa na área de jornalismo, mas ainda em rádio não tinha feito. Então, para mim, foi muito legal fazer também um pouco esse movimento
profissional. É mais uma experiência para o currículo.
Isso, mais uma experiência.
Podes acrescentar isso no currículo.
Exatamente.
Uma experiência de rádio em Estrasburgo, quer dizer, não basta ser na Europa, que é em Estrasburgo rádio.
Claro. E para mim o que é muito gratificante é perceber os diferentes países e entrar em contato com pessoas de outras culturas. Então é sempre muito rico descobrir agora a Deolinda, né, que era alguém que eu não conhecia. Falei um pouco de Vanessa da Mata, então... Ao mesmo tempo em que eu descubro novas referências, eu também revisito o meu país. Então, isso para mim é muito rico e muito gratificante. Então, para mim, é uma experiência super valiosa.
Tu fez aussi les émissions en français, je crois, donc sur Lusophonie Attitude.
A primeira?
Oui, tu as aussi fait, je crois, les émissions. Tu fais aussi des émissions en français.
Foi.
Et alors, comment ça s'est passé? Um bom souvenir?
Bom, enfim, para mim foi bom, assim, claro, com algumas ansiedades, com alguns nervosismos, né, peculiares de quem está fazendo algo novo e com tanto desafio. É, palavras me escaparam, mas eu sempre tive a ajuda de vocês, então quero agradecer à equipe da Chama, que é sempre muito acolhedora e generosa.
Tu as besoin d'une préparation pour l'émission?
É, eu fiz, né, preparei algo anteriormente e eu não lembro a primeira temática, qual foi.
Oh là là, ça remonte
É,
aussi.
ai,
Est-ce que c'était.
acho que foi sobre diáspora, processos migratórios.
Peut-être, ouais. Moi, je me rappelle que c'était fin mai, mais je ne me souviens plus. Là, ça remonte déjà à 2 mois, donc il y a eu 3 démissions depuis.
Eu vi a primeira e a segunda emissão da Sara e eu vi que melhoraste muito, muito o francês.
Ah, que ótimo!
Em um mês, subiste, aprendeste muito bem o
Ah,
francês.
que bom, preciso fazer isso e insistir nisso.
Mas achas que o facto de fazer rádio é uma pergunta fácil? O que é que te traz o facto de fazer as emissões de rádio, seja talvez a nível do francês, já falaste de poder revisitar a cultura, e a nível da língua? Achas que isso talvez possa dar uma ajuda ou não?
Ajuda, porque, enfim, eu preciso, no mínimo, preparar, né, uma fala anteriormente, então isso me faz fazer uma imersão na língua. E, enfim, acho que treina também a oralidade, então é sempre um ganho, né? Sem dúvida é um ganho, especialmente porque você está falando com pessoas que você não está enxergando, você não está vendo. Então, por exemplo, eu não posso recorrer a gestos, né? Como eu consigo recorrer numa loja, na recepção de um hotel. Então, é unicamente me valer da palavra. Então, isso me obriga a dominar mais palavras, porque eu não vou poder recorrer ao gesto, nem à comunicação face a face. Então, para mim, é bastante rico e valioso.
E Rui, então, a tua primeira emissão.
A minha primeira emissão foi em setembro, outubro de 2010, com a Voz de Portugal, com a equipa Chama. Quer dizer, também foi a minha primeira experiência, não conhecia isto de lado nenhum.
Foi complicado integrar assim uma equipa de estudantes
Quer dizer,
assim na
não
rádio.
diria que foi complicado, porque acho que já estava o trabalho, já tinha sido feito antes pelos estudantes. Quer dizer, foi mais fácil para mim integrar uma equipa que já tinha trabalhado e que já tinha preparado as emissões. mas depois, não, é sempre bom, é sempre uma experiência a guardar e a continuar, se bem que isto é sempre na base do voluntariado. Mas estamos a fazer algo pelo português, pela língua portuguesa, e por nós próprios, pronto.
E acho que tu e Luís tornaram-se também chefe de equipas para as emissões de Lusofonia Atitude.
Sim,
A que nível é que isso
sim, sim.
foi interessante também? Ou
Isso foi mais um encargo, que já não bastava o que tínhamos.
Mas também ajudou muito. Eu fiquei mais à vontade de falar. Eu já estava mais à vontade no micro. Quando fui responsável, encarregado de
também
também um grupo,
é uma experiência
eu
diferente
senti-me
porque
mais responsável, mas
é
eu
exatamente.
achei mais fácil depois.
Tens de gerir uma equipa, isso também
Por
é outro
isso,
cargo, é?
com os
Acho
prós
que
e
neste
contras.
momento
eu e o Rui melhoraram muito bem.
Sim, e aliás, apelamos em setembro que precisamos de mais animadores, não é, Nico?
É.
Ah, pronto.
Si vous êtes, si ça vous intéresse de faire de
Sim,
la radio,
francamente,
venez
sim.
découvrir la radio, puisque nous, on accueille avec grand plaisir toutes les personnes, les étudiants bien sûr en priorité, qui ont envie de venir voir à quoi ça ressemble une émission radio, le studio. Et vous avez la possibilité bien sûr ensuite d'intégrer un petit peu le groupe et de faire des émissions avec nous,
Ça
sans problème, avec plaisir.
arrive plusieurs fois dans l'année. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues voir,
Voilà, ouais.
puis qu'ils
Sarah
ont
par
intégré
exemple, ouais,
ensuite
qui a intégré l'équipe il y a quelques
intégré
mois.
l'équipe.
J'ai l'impression que le dur, c'est faire le pas, c'est de venir voir. Une fois qu'on a vu, on part plus, quoi. Qu'est-ce qui se passe?
C'est un petit peu ça. Donc, on va essayer de vous faire venir davantage voir un petit peu ce que c'est que la radio à partir du mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, hein, chama@unistra.fr ou sur notre site internet http://chama.u-strasbg.fr. Je sais que l'ACPS aussi
Recrute.
recrute avec grand plaisir des personnes volontaires et motivées. Donc, là aussi, n'hésitez pas à les contacter. Le mail, c'est acps@live.fr. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, sinon, on va se faire tirer les oreilles par la
Ah, bah si
direction
on
de
fait une
l'ACPS.
bêtise, je vois déjà un appel entrant.
On va peut-être s'écouter une
Oui,
musique.
j'allais te le dire. Je te propose une petite musique histoire de me remettre de nos
Il faut
émotions
toujours découvrir
radiophoniques.
le titre et le chanteur.
Toujours.
C'est parti alors. Et aqui continuamos nós, mas qual é o título dessa canção? Eu sei que é de carnaval, porque a música dá-me mesmo vontade de dançar aqui na mesa, mas o título não sei. Alguém sabe?
Não.
Alguém sabe?
Temos que perguntar ao nosso especialista Brasil. Nico, bom. Tu não sabes, não, Nico? Não digas! Não podes, tu viste! Batuteiro!
Sara.
Bom, essa música se chama Frevo e é de Chico Buarque.
Ah, o Chico Buarque é super conhecido.
É bastante conhecido e é um cantor magnífico. Compõe lindamente também. É um cantor que canta a alma da mulher. Então, todas as mulheres do Brasil são apaixonadas pelos olhos azuis de Chico Buarque e pelo seu trabalho musical. E essa música se chama Frevo. Ela tem, como vocês perceberam, uma batida bastante carnavalesca. E o frevo é um ritmo tipicamente brasileiro. E é muito comum no estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, sobretudo no período do carnaval. E tem um dos frevos que, quando toca, arrasta a multidão, né? Então todo mundo dança, todo mundo curte. E tem festival de frevo em Pernambuco. E é isso, é uma música, é um tipo de música que você, né, por exemplo, se for o Carnaval de Salvador, você não vai escutar, porque lá se ouve outro tipo de música no carnaval. Mas em Pernambuco, por exemplo, o frevo é bastante, faz a tônica do carnaval.
Bom, ok. Eu lembro da emissão sobre o carnaval que fizemos na Lusofonia Atitude, foi bastante interessante. Tínhamos outra brasileira, que é a Lara. Se ela está a ouvir-nos do Brasil, ela volta no mês de setembro, para os todos. Um grande abraço e obrigado por nos ter feito descobrir tantas músicas de carnaval durante as emissões do Lusofonia Atitude e do Brasil, aliás. Vamos dar aqui um grande abraço para quem é que é? Para o casal Vilela. E desejar uma boas férias a todos da equipa Chama, obrigado. Vamos aproveitar e desejar uma boas férias também para a CBS.
Também era para dar os parabéns ao Nico, que ela ficou muito admirada como ele falava muito bem o português.
Então, muito obrigado.
Obrigado.
Aqui foi uma chamada da Dona Lúcia. Muito obrigado.
Ok, obrigado.
Ok, eu gostava muito de saber. A nível da técnica, será que foi difícil aprender a brincar com as músicas, lançar as músicas, lançar os animadores na rádio?
Quer dizer, eu acho que a técnica, o delicado é o que o Nico estava a dizer há bocado, é quase como, se comparando ao futebol, a técnica é como guarda-redes, quer dizer,
sim,
é o único lugar em campo que não se pode errar, porque se erras na técnica ninguém ouve e vai a missão ao ar. Mas pronto, é como tens de treinar. Foi difícil, Nico. Tu que és técnico, que és guarda-redes.
Gosto muito da técnica. Eu sou guarda-redes. Isso é. Isso é porque eu gosto. Porque eu não gosto de fazer um erro. Eu gosto de fazer as coisas com
perfeição.
Perfeição. No bom momento. Isso é que eu gosto.
Tens ideia de quantos botões tens aí à tua frente?
Desculpe.
Tens ideia de quantos botões tens à tua frente?
Não, vou ver.
Um dia depois tens de contar. Não, eu fiz uma vez técnica, mas quer dizer, o básico, quer dizer, mete som nos micros, mete som no CD, mais que isso.
Já me tive problemas, j'arrive pas à mettre la musique
dans le casque. On a toujours encore des choses à apprendre au niveau de la technique. Louis, c'était difficile, facile de se lancer sur la technique?
Fazer a formação era fácil, mas depois começar a tocar, a pôr o CD, foi um bocado mais complicado.
On a toujours un peu peur de se tromper, não?
Sim,
de
claro. Mas agora, quer dizer, com o hábito é mais fácil.
Acho que ainda não.
Eu ainda não tive passagem por essa parte, mas olhando, eu sempre acho que é bem, bem complicado, assim, por conta da quantidade de botões.
Sim, sim.
De um modo geral, eu não sou muito dada à técnica, né? Eu sou mais do processo, da concepção, do campo filosófico.
Vamos lançar no Mestre Autor, que é para tentar.
Eu acho bom, eu preciso fazer essas transições, porque eu fico muito no lado da reflexão, da concepção, e muito pouco no lado da execução, do botão, né, da técnica. E
aliás, nós temos muita sorte, porque alguns animadores de rádio, que estão bem formados, nós vimos em Coimbra, que estão no micro, são animador principal e têm a técnica à frente deles e estão a fazer tudo ao mesmo tempo. Que foi mesmo impressionante.
Digamos isso. Que eles aí também tinham programas desenvolvidos só para isso, para a técnica, coisa que aqui na RBS ainda temos alguma dificuldade, dá mais um pouco de trabalho, mas há quem consiga fazer técnica, falar, dizer piadas, fazer tudo ao mesmo tempo.
Como o Nico hoje.
DJ Foguinho, hein? Também consegue fazer isso.
Là, je suis tellement concentré à compter combien j'ai de boutons.
E tu, Sérgio? A técnica. Sabes fazer técnica?
Eu gosto muito da técnica. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu tive uma pequena experiência de rádio há uns anos, antes de... Fui com a CPS, diretamente. Ainda estávamos a lançar a chama, por isso... Ainda não estava dentro da chama a fazer rádio e nem pensava, nem imaginava um dia fazer isso. Foi dentro da CPS e foi para uma emissão Voz de Portugal. Eu fazia isso com a Julieta Araújo, continuo a fazer emissões uma vez por mês. Estava também a Adriana Gonçalves, que também é uma antiga membro da chama, tal como a Julieta, membro fundadora. E o que foi fácil é, a nível da técnica, eu só dei uma espeita dela. Eu estive a ver como é que funcionava com o DJ Love que eles têm, que é fantástico, na época. E então estive a ver, não parecia muito complicado, mas não tive a possibilidade de experimentar mesmo a técnica. Foi só uma formação visual. E a nível da animação, foi mais fácil, que eu vi de braços cruzados, de mandar les poches em francês, E vinha aqui e falava para dizer tontices, piadas. Estava muito à vontade, só para... sem preparar nada. Quem trabalhava mesmo era... E, aliás, é um trabalho bastante... Agora, já sei que é um trabalho de preparação, que fazia a Adriana, a Julieta. E até gosto. Gosto imenso de fazer essas pequenas preparações, porque, tal como disseste, Sara, antes, é uma forma também de descobrir outras culturas, sejam lusófonas, mas também partilhar. Que quando se fala de um tema, os outros podem também interagir e aprendemos outras coisas, temos outros pontos de vista bastante interessantes.
Só sacando o botão.
Nico, sério?
Assim, como com pequeno.
Rápido na contagem.
Só sacando.
Também acho.
Eu te utilizo, é só sacando.
Tu.
Agora falha a função de cada um.
Vous êtes sur écouter une musique avant de continuer?
Bien sûr.
Alors, toujours, je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous sur le chat de RBS, radio-rbs.com.
Soit nous appeler.
Ou nous appeler.
Parce que franchement, on est 5 pour répondre au téléphone. On a le temps à vous consacrer, hein, franchement.
03 88 10 94 93. N'hésitez pas à jouer avec nous pour essayer de découvrir quelle est cette chanson qu'on a déjà diffusée dans une émission Voix Portugal ou une émission Lusophonie Attitude, les mercredis 19h à 20h. Et então, quem é que canta?
Je ne sais pas.
Vanessa da Mata não é. Não,
desta vez
não foi eu que escolhi a música.
Fui eu.
Ah, então não nos podes ajudar.
Que é que eu pus mais para as músicas da África.
Mas nós dissemos músicas fáceis, Luís.
Mas é fácil. É uma música de Moçambique.
É uma cantora muito, muito conhecida no Moçambique.
É.
Ah, então pronto.
Ela até já ganhou talvez uns prémios lá.
Acho que eu já ganhei. Sim. Esta música é muito especial porque... Acho que foi a primeira cantora que eu pus no clipe e na letra feitos de tráfico das crianças.
Ela fala mesmo, e sim, é verdade, nós ouvimos.
A canção é mesmo sobre o tráfico das crianças.
E como é que se chama a canção, então?
Então, a canção é Stop Tráfico.
Ah, Stop Tráfico. Ok.
E a cantora?
A cantora.
Ah, ninguém adivinha.
Rui, Sara, também não sabe.
Não sei.
Vamos aprender então.
A cantora Lisa James.
Lisa James. Tem um nome bem quase americano.
É um nome moçambicano.
Lisa James.
A ver.
É para a carreira internacional.
Quer dizer, Lisa é um bocado especial como está escrito, não é? Lisa.
É com um Z?
É um Z, um H. Quer dizer, já é mais especial.
Lisa James. Boa. Aprendemos mais, descobrimos mais uma música. Já tinham passado essa música, acho eu, num programa, não?
Sim, na Lusofonia.
Mas por acaso ouve-se bem, então.
Era sobre o Dia da Criança Africana.
Okay.
Então é uma cantora que tem uma música engajada, uma militância.
Também tem músicas mais pop, que é conhecido para os jovens, mas também tem músicas mais engajadas.
Uhum. Eu tinha uma pergunta para vos fazer. Qual é o melhor momento do qual vocês se lembram da rádio? Qual é o momento que vos tocou mais e do qual pensam logo? Momento feliz,
quer dizer,
ou chorar, como quiserem.
É um bocado difícil escolher um. Quer dizer, o primeiro momento foi da primeira emissão, que foi muito especial partilhar com todos. Mas o meu momento...
Voz de Portugal ou Voz de Portugal?
Voz de Portugal. Okay. Mas depois acho que o meu momento preferido, mais marcante, foi na Lusofonia Atitude, com a minha equipa, os DPM encarnados. E
fomos... Assim que nós estávamos todos damos nomes às nossas equipas. Sim. Como é que é a tua equipa, Rui?
Posso dizer que horas são? 1:31. Esta hora posso dizer o nome, não, é Chama Caco.
Muito engraçado.
Um nome muito peculiar, sim.
E da tua equipa, Sara?
Os Afilhados.
Ah, os Afilhados. E de onde é que vem isso, os Afilhados?
Afilhados são os apadrinhados, né? Então tem um padrinho e tem um afilhado.
E é mais afilhados do que padrinhos, né?
E na chama, quando a gente entra, a gente tem um padrinho que seria para fazer o rito de passagem, né? Iniciação, mostrar as pastas, mostrar um pouco a estrutura do lugar. Então, como era uma equipe que estava um monte de gente assim chegando, então a gente recebeu o nome de afilhados, né? O meu padrinho, por exemplo, é Vitor, que é o DJ da minha equipe. Então é essa relação de apadrinhamento que perpassa a equipe.
E nós, eu fazia parte de uma equipa que é da equipa da Alexia. Um abraço à Alexia, se ela está a ouvir-nos. Não sabemos aonde no mundo, que ela já se foi da Universidade de Estrasburgo. Era Ovelhas Voadoras, que é um nome escolhido também por uma membro da associação, uma animadora.
Eu gostava de saber o que é que vocês bebem, o que é que vocês fumam.
Tem que ver esses nomes, é. E então, estávamos a falar desse momento?
Sim, foi na segunda emissão que... partilha com os outros membros da equipa em PM Encarnados e estávamos todos loucos. Eu não sei, acho que nem sei.
O que é que tinham fumado?
Estávamos ali a comer, a falar.
Fumer nuit gravement à la santé.
A comer, não estávamos a fumar. Estávamos a comer, a falar. Estávamos mesmo a beber. Era uma loucura. Gostei mesmo muito.
E tu, Rui?
Para já, estamos sempre a aprender com as emissões. Só por aí já é enriquecedor. Depois, não sei, a destacar alguma emissão, gostei particularmente da emissão quando tivemos um convidado, Lila Merabé. Se nos está a ouvir, bonjour à Lila, je pense pas.
Quem é essa?
Lila Merabé, que é conseillère de la régionale pour la jeunesse, e veio-nos apresentar as ações que a região faz na juventude e não sei o quê, e que há planos de financiamento para projetos que os jovens, se quiserem viajar, se quiserem fazer uma experiência de vida, enfim, vem-nos falar dos mecanismos e isso. Senão, a minha equipa é fantástica.
Embora um bocadinho reduzida.
Embora somos poucos, por isso é que eu falei da importância de conseguir ter mais animadores, que as pessoas venham em setembro, porque realmente... quanto mais formos, mais aprendemos e menos custa a fazer as emissões. Quer dizer, senão, sim, havendo convidados, penso que... prefiro as emissões com convidados, para ser sincero. Fica por aí.
E, Nico, qual é o teu melhor momento para que tu te lembras?
Eu vou começar com o pior.
O pior
mesmo. Que era a nossa primeira emissão, com o meu artigo, que era uma catástrofe.
Assim que foi um artigo sobre o Brasil, acho eu, não?
Não, foi sobre a Revolução de Portugal. A
Revolução Portuguesa.
E queria tomar um sotaque português. Era uma catástrofe. me lembro bem. Mas o melhor, acho que era com o Steve Valiente.
Steve Valiente. Sim.
No mês de janeiro, hein?
Sim, o nosso campeão de Estrasburgo.
Para quem nem conhece, é um campeão de...
Boxtay.
Boxtay, é isso.
Que é...
Franco-português.
Franco-português. E não, era a primeira vez que um convidado não foi aqui. porque nós tínhamos dois convidados, que era o Steve e um outro
que não
estava aqui.
Ainda bem, não? Que assim tiveram mais tempo, mais talvez, tempo para falar.
Falámos muito, muito com o Steve.
Tinha mais tempo para falar com ele e com os queridos.
E preferes então as emissões quando há convidados ou preferes uma emissão preparada sem convidados?
Ah, com convidados.
Com convidados.
Eu também, okay. Prefiro com convidados.
Boa. E o melhor momento então é mesmo com o Steve Alenta, então?
Sim, porque aí, okay. Não tinha preparação, não tinha nada. E era só diálogo.
Mas tu fizeste muitas perguntas que eu lembro dessa emissão.
Não tinha preparação, obrigado. Era a minha missão, por isso eu sei que tinha.
O Nico é que veio de braços cruzados.
Sim, sim. Eu tinha preparado muitos, montes de perguntas.
Aliás, as emissões preparam-se todas. Embora aquelas pareçam que não foram preparadas, mesmo essas foram preparadas.
Quer dizer, sim, é verdade que tinha uma parte sem preparação, porque normalmente estava previsto outro convidado. Por isso ele não viu e estava lá o outro, o Steve Valente. Então, puseram mais perguntas pessoais, etc.
E é que se vê a capacidade de improvisação.
Yeah.
Que nós aprendemos, aliás,
todos os dias. Com a chama, etc.
E com a rádio. Sara, qual é o teu momento?
Houve para mim dois ótimos momentos, assim, que eu lembro com carinho. Um foi perceber que na segunda emissão eu já estava mais, né, dentro da onda do que na primeira, né, como o Luiz confirmou um pouco há pouco. E isso também me deixou assim, muito, muito gratificada. E a outra coisa que rolou e que para mim foi muito legal foi alguém que estava escutando do Brasil e que escreveu no chat: a gente está aqui mandando um abraço para a Sara, tá? E para mim foi muito, muito emocionante saber que tinha gente me escutando no Brasil. Então são dois momentos para mim bastante preciosos e é que eu vou lembrar para sempre, né?
E vai haver mais, com certeza.
Ah, com certeza. E você?
Sérgio, tu estás cheio de perguntas.
O meu melhor momento.
O melhor e o pior.
Eu gostei muito de uma emissão, foi acho que a terceira ou quarta, a terceira Voz de Portugal, foi com convidados angolanos, estava a Lúcia, que agora também faz rádio connosco, que é cantora angolana, e também estavam dois outros estudantes angolanos, muito simpáticos, e nós fomos descobrindo coisas sobre Angola, sobre a história de Angola, sobre a situação atual de Angola. Foi bastante interessante, gostei muito, muito de os ter aqui connosco para falar da experiência deles, do ponto de vista deles sobre esse país. Depois, a pior acho que foi
a segunda emissão
de Voz de Portugal.
Também marcou.
Foi muito marcante. A primeira correu tão bem, a segunda foi um pesadelo, acho eu. Foi um pesadelo. Não, ninguém estava à vontade, estávamos muito estressados, porque a primeira tinha corrido tão bem, que tínhamos uma pressão suplementar, que é para a segunda de ser ainda
foi
igual
horrível.
Ou melhor. Foi horrível. Então depois, relaxamos depois nas emissões seguintes. Mais difícil foi também a primeira Lusofonia Atitude. Essa também foi um bocadinho de pressão, porque era a primeira. Era um formato diferente. Era em francês, embora queríamos misturar um bocadinho com umas palavras em português. Bom, agora já nem penso nisso. Agora só me lembro dos bons momentos. Eu tive a sorte de participar de várias emissões com outras equipas, que eu andei sempre, às vezes estava na equipa dos Afiados, estava na equipa das Ovelhas Voadoras, já colaborei com o Rui, com o Luís também, nas equipas deles. Eu gosto muito das emissões de rádio e acho também que é uma mais-valia para aprender coisas, para descobrir as outras culturas, aproveitar para falar português, parler français. Et puis travailler sur du vocabulaire, même portugais, apprendre des choses du monde lusophone.
Et
conseiller isso para todos os estudantes e até outras pessoas exteriores à universidade. É uma experiência fantástica.
Agora estás a falar da língua portuguesa. Também tem a Isabel de ACPS que ligou e que relembrou que o português também se aprendia na CPS, não é?
Ah, é verdade que esquecemos de dizer isso.
Nós que falávamos lá, Isabel, da importância de aprender a língua o mais cedo possível. Esquecemos de...
É, sim, é verdade que antes da primária, se vous avez envie que vos enfants apprennent le português avant l'école primaire, vous avez la possibilité, entre 3 et 6 ans, de les faire participer à un projet qui est vraiment super, auquel j'ai eu la chance de participer déjà 2 fois. Ça a lieu tous les mercredis, donc pendant la période scolaire. Et c'est pendant 1 heure, donc vos enfants se retrouvent avec d'autres enfants, lusophones, pas uniquement portugais. Donc c'est aussi déjà une manière de découvrir d'autres cultures. Et vous faites aussi une espèce de voyage autour de la langue portugaise, des pays de langue portugaise. C'est vraiment super, ça s'appelle « Um Sol e Oito Janelas », donc en référence à la langue portugaise, « Um Sol ». Et au channel, les pays de langue portugaise.
Et si on veut avoir plus d'infos là-dessus?
Bien sûr, vous contactez la CPS, acps@live.fr, si je ne me trompe pas sur le mail. Mais bon. Non, je pense que Isabelle n'a pas téléphoné tout à l'heure, c'est que le mail doit être bon, j'espère. Sinon, bien sûr, vous pouvez aussi contacter la Chama, on vous renverra directement vers la personne qui s'en occupe, donc Isabelle, la CPS.
Voilà, okay. Pour bien enregistrer tout ça, je vous propose une petite musique.
Parfait.
Vou
découvrir
quem é
que chama.
Ali
do ritmo.
Boa. Então, quem é que canta essa canção? Sara, a dificuldade é para a Sara, que é brasileira. Será que ela conhece?
Não conheço. Ah. Não tenho a menor noção de quem seja.
Património internacional português.
Uau. Quer dizer, para os portugueses é mais fácil adivinhar.
Então. Isto é, quer dizer, é uma música que já tem não sei quantos anos, mas é sempre da atualidade, é um espetáculo. Quer dizer, eu nasci com esta música... Cresci com esta música e vamos continuar a ouvir esta música.
Aliás, parabéns à Isabel, que conhece a música, que ligou para dar informação.
Ele estava a dizer que o endereço...
O e-mail da ACPS é acps67, @live.fr.
Não podia ser 67.
Não estava muito longe. Peço desculpa, Isabel.
Tem algumas dicatórias aqui,
então,
por acaso.
Outras dicatórias, sim, tivemos do...
A
canção primeiro. A canção é uma dicatória.
Então,
quem é que canta, Rui?
Isto é tudo aos chutes e aos pontapés. Está bem? Um dos primeiros grupos de rock em Portugal. Chutes e pontapés, e a música é A Minha Casinha. Não podia deixar de ser, estamos na altura do verão, as pessoas voltam às suas casinhas.
Lá em Portugal.
Por isso tínhamos que ouvir uma música a relembrar os ares portugueses. Que voltaremos a falar do regresso a Portugal mais daqui a bocadinho.
E tivemos outras dicatórias, uma do Sr. Milela, que foi um...
Para agradecer todas as mensagens durante as emissões e para desejar boas férias a todas as equipes e a Chama,
que é o nosso responsável da Rádio Nacional.
Espero que vai passar
melhor e que passe umas boas férias junto dos seus familiares, amigos, etc.
Que vai ajudar muito. Eu tenho uma dedicatória pessoal que não vou para o almoço depois do aniversário. Queria desejar um feliz aniversário à minha madrinha.
Quer dizer,
a Rosa.
Se não desejares, não comes, Luís. Vai lá.
Mas eu não vou depois, é por isso que estou a desejar agora.
Tá bem, tá bem. Não te esqueces, já tens direito ao prato.
Eu acho que já estão a almoçar, por isso, bom apetite.
Ah, pois.
E bom dia.
Eu tinha também uma mini dedicatória da parte dos pais e amigos, e eu deixo-te já falar outra vez, Luís, da Helena de Oliveira Moreira, que festeja os seus 11 anos, já viste? Onde isso já lá vai, os 11 anos, não estou a brincar, e então é para dar os parabéns.
Okay. Digam-me lá, vão passar as férias a Portugal, no Brasil?
Bom, eu...
A Sara vai à Alcobaça! Temos que falar à
Alcobaça!
Ainda não sei, mas, bom, eu não sei, as minhas férias estão em aberto.
E por que a Alcobaça?
O que é que se passa em Alcobaça?
É o encontro europeu dos estudantes.
Dos jovens.
Luso-descendentes. E também vai ser em Cobaça, em Portugal.
Sim.
Onde é que fica a Cobaça?
Perto de Leiria, Batalha, Nazaré, perto da praia. Por isso aproveitem.
Então, é uma semana organizada pela CCPF.
Sim.
A coordenação
das comunidades portuguesas em França.
Isso mesmo.
Que todos os anos organiza, já estão no 14ª edição. Todos os jovens podem participar, não é só portugueses, basta para tal ter gosto pela língua portuguesa e ter entre 18 e 30 anos, é totalmente gratuito.
Se quiserem inscrever,
acho que ainda há vagas,
rápido ainda.
Mas é bastante limitado, mas acho que ainda há vagas e tem Quer dizer, começam dia 31, é tudo grátis, só têm que chegar a Alcobaça. Sinceramente, não sei como é que as pessoas não aproveitam este tipo de oportunidades.
Acho que o Luís aproveita.
O Luís vai.
A chama
está presente.
Quer dizer, não... por enquanto da chama somos três. Agora, talvez a Sara mais.
Isso.
Vai encher o carro.
E a chama está bem representada com o seu novo presidente, que vai, não é Luís? Vai assumir o cargo de representação. Isso da região mesmo. Este francesa
e
em Alcobaça.
E com o Rui, que também faz parte da CPF a nível da administração.
Sim, quer dizer, todos os três meses vamos a Paris falar que da sorte. Importância de Portugal e da língua portuguesa, etc. Não, por acaso é interessante, francamente.
E durante a viagem até Alcobaça, eu vou participar da campanha que é segurança rodoviária. Quer dizer,
rodoviária?
Eu não, que eu vou com mais duas ou três pessoas
a chama,
no carro.
Não é?
A chama.
Mais como chama.
Já faz 3 anos que a chama participa e acompanha essa campanha de segurança.
Eu já participei no ano passado e vou participar de novo este ano.
Isso consiste em quê? O que é que fizeste no ano passado?
Quer dizer, tenho que parar nas areias de serviço e ver as pessoas mais portuguesas ou outras pessoas e explicar os perigos da estrada.
E para isso vocês têm pequenos panfletos que é Portugal
de distribuir, incentivar as pessoas a parar todos cada 2 horas e pronto.
E aliás, eu gostava de agradecer todos os parceiros da chama que aceitaram a chama, deixaram uns pequenos panfletos,
os restaurantes, o pátio, etc.
Exatamente, muito obrigado. E pode ser que os portugueses descobrem esses guides de l'été nesses sítios. Então.
Esses parceiros assim também eles estão a contribuir para a segurança rodoviária,
exatamente.
Direta ou indiretamente, e daí agradecemos. Será que podemos dar alguns conselhos às pessoas que vão de carro para Portugal? Será que...
Obviamente...
Antes da partida, o que é que se pode fazer? Ver os pneus, os níveis dos óleos, dos travões, etc. Os limpa-parabrisas.
Verifico tudo. O óleo, a água, os travões, os pneus.
Mas isso pronto, acho que as pessoas fazem isso.
Depois, o que eu gosto
durante
muito
a viagem...
é essa frase da campanha, que é o slogan, que é chega inteiro, não em primeiro, que eu lembro de português, que era uma corrida, chegar lá primeiro, antes de tudo, o mais depressa possível. Tenham cuidado, eu sei que há muitos portugueses em França, mas que é para não perder muitos, pelo menos se ficarem todos vivos é melhor. Verifica as distâncias de segurança, aperta o cinto, limita a velocidade.
Descansar.
Descansem bem, parem cada 2 horas.
12 horas seguidas.
Cuidado
façam
com
as suas pausas.
Sobretudo agora que na Espanha mudou.
Mudaram muitas coisas. É. E a nível do, claro, depois do que é drogas e álcool, esquecem também. Evitem.
Só um pequeno reparo. Em Portugal, agora, temos portagens em todas as autoestradas quase, pelo menos no centro do país e no norte. Coisa que antes não havia. Estamos a falar das autoestradas de Vila Formoso, de Chaves. E nós tentámos ver o que é que se tem que fazer nessas autoestradas, porque não há portagens. Ou seja, as pessoas, pelo que me deu a entender, é tem que se comprar um dispositivo nas estações de serviço ou nos correios, que se põe no para-brisas da frente para poder ser identificado em certos troços das autoestradas. Depois li outro artigo em que dizia que não era preciso nenhum dispositivo. Eu aconselho, francamente, mal entrem em Portugal, pararem numa estação de serviço para não serem surpreendidos.
Informarem-se.
E informarem-se, porque podem ter coimas elevadas e é desnecessário.
Boa. Muito obrigado, Rui. Uma pequena música?
Sim.
O nosso quiz musical do dia. Vamos lá ouvir para ver o que é. Eu confesso que não tenho a menor ideia de quem é esse cantor, só sei que é brasileiro, pelo sotaque.
E deu para dançar um bocadinho.
E dançou já. Então, alguém sabe?
Eu já ouvi, só que não me lembro mesmo.
Então vamos lá. Eu sei quem é, claro. É um cantor que se chama Genival Lacerda.
Genival Lacerda.
Lacerda. E que é um cantor também da região nordeste do Brasil. Ele tem uma barriga imensa, então ele brinca muito com a barriga e ele faz muito gracejos. Esse ritmo é o forró. E é interessante que aqui nesse emissão a gente teve músicas representativas de 2 grandes momentos festivos do Brasil. Uma foi Frevo de Chico Buarque, que é uma música de carnaval. Embora não toque muito nas ruas no carnaval, mas que fala do carnaval. E essa música que toca durante o São João, então o carnaval é normalmente no período de fevereiro ou março, e o São João é no mês de junho. Então é uma festa super bonita e para dançar agarradinho não tem melhor.
Boa. Ficamos a ver. Então,
se chama Lacerda, ela deu rádio, me parece.
E Lacerda, como é que é?
Genival Lacerda.
Genival Lacerda. Ok. Vamos talvez dar uma palavrinha para a parte da agenda. O que é que se passa agora? Vamos todos férias.
Agora vamos todos férias.
Mas voltamos depois, ou não voltamos?
Voltamos, claro. A chama volta.
As emissões também de rádio.
Sim, quer dizer, é a partir do dia 12 de setembro que o rádio recomeça. Mas na chama, acho que é no dia 14, não é?
Dia 14, na primeira quarta. Emissão Lusofonia Atitude. Ainda temos uma, que é na próxima quarta. A última emissão Lusofonia Atitude do mês de julho. Com o Nico, vai lá estar também.
E com o Rui.
E o Rui, e talvez a Sara, e o Luís, e eu. E outras pessoas que não estão hoje, que é o Vítor, etc.
A Natália também.
E então, o que é que se prepara para o mês de setembro?
Ui, tem muitas coisas, muitas coisas para as novas pessoas, novos membros. Tem o pequeno almoço grátis, o café da manhã.
Oferta? E boa!
Acho que é no dia 9.
É para os estudantes lusófonos, isso.
É, no dia 9 de setembro, na chama.
Na universidade, então?
Na universidade. Coração, pão de chocolate, café.
Eu sei que vai haver também um Pudakei, como cada ano. Vai ser a 7ª edição, se não me engano.
Sim, é isso mesmo.
Isso já se sabe quando é que vai ser?
No dia 3 de outubro.
Boa. Sempre na universidade?
Sempre. Ainda não sabemos onde precisamente, mas é no local da chama. Quer dizer, é perto do local da chama.
Vai ser na faculdade.
Na faculdade.
Faculdade de Línguas.
O que é que falta?
E que mais? Vai haver outros eventos organizados pela universidade, ou pela cidade, ou pelas associações?
Tem muitos. Tem o piquenique associativo no dia 7 de setembro.
Fala-se muito de comida. Muita comida.
Por enquanto, estamos a falar só da comida.
Eu ouvi falar também de concertos.
Também tem concerto no dia 14.
De manhãs de bicicleta.
Isso é logo na primeira semana, quer dizer, uma semana de integração para os novos estudantes.
Então a chama participa do acolhimento, da integração dos estudantes.
Quer dizer, logo no primeiro dia, no dia 5 de setembro, participando quase todos os dias para entregar os novos estudantes, aconselhar e mostrar a universidade.
Aliás, se quiserem ter mais informações sobre todos estes eventos, a chama, todas as semanas, manda uma newsletter aos seus contactos para tal. Para isso, basta ir ao site chama, Sérgio,
http://chama.u-strasbg.fr.
Isso mesmo, parece que gravaste isso, parece que é só fazer play e tac, 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 tac.
Vão
na parte direita da primeira página, tem lá, inscreva-se, basta clicarem, porem o seu nome e o seu contacto e todas as semanas recebem informações.
Também se podem tornar amigos da chama no Facebook.
No Facebook, também a chama está no Facebook, está no Twitter.
Há uma agenda também da associação, acho, no site internet, que é possível consultar.
Certamente, com certeza.
Quer dizer, estás a falar agora de um site, mas que vai mudar daqui a pouco.
Vai mudar daqui os próximos meses.
Vai ser muito melhor, muito acessível.
Eu acho que devíamos fazer um evento de inauguração.
Eu acho que sim.
Porque não há melhor meio de comunicação que o site internet. Por isso, acho que a chama depois, na altura, irá convidar todos os seus ouvintes e etc.
Boa.
Dizer, então, a chama regressa a partir do dia...
Estamos lá na chama a partir do dia 30, já no dia 30. Quem quiser participar, ajudar aqui a acolher, a integrar melhor os novos estudantes,
participem
connosco no dia 30, que é uma terça, le mardi 30 août. On sera déjà à l'université à partir de 17h30 pour préparer l'accueil des nouveaux étudiants, pour dispatcher les affiches de tous ces événements, les petits déjeuners gratuits, le pot d'accueil, la radio.
Si vous êtes encore en vacances, c'est encore le mardi 5 septembre, où on fait une grande... On parle de tous les projets. On parle de tous les projets de HMA pour l'année, avec tous les responsables. Il y a des repas.
C'est l'occasion de rencontrer les étudiants lusophones alors de l'association.
Donc là, oui, il y aura vraiment du monde. Si vous voulez venir le 5 à 18h30 à l'HMA.
Là encore, tout ça, c'est sur Facebook, c'est sur l'agenda, c'est sur la newsletter.
Bon, exactement.
Malheureusement... São 13 horas.
Oui, nem vi o tempo passar.
Da emissão em que participamos, A Voz de Portugal, organizado pela CPS.
Animada hoje pela chama.
Animados pela chama, hoje. Resta-nos que desejar boas férias a todos os nossos ouvintes.
Boas férias para todos. Regresso. Aproveitem o mês de agosto para descansar.
Boas férias também.
E muito obrigado por terem ouvido esse programa. O último Voz de Portugal, animado pela chama. Sim, para a semana continua. Há mais um.
Mas depois em agosto não há.
Em agosto não há. E voltamos então
no dia...
a partir do mês de setembro. Depois do 12
de setembro ou 14.
Depois do 12 de setembro voltamos.
Não se esqueçam que Lusofonia Atitude, todas as quartas-feiras, a partir do dia 14, das 19 horas às 20 horas, pode ouvir um pouco português. Embora a emissão seja a maior parte em francês, porque somos obrigados, não podemos fazer emissões em português.
E podem 100%. Continuar a ouvir a RBS durante o mês de agosto. Pode ser que tenha uma boa surpresa com algumas músicas lusófonas.
Sim.
Qualquer que seja a hora do dia. Boa.
Okay.
Bom domingo.
Bom domingo.
Boas férias.
Bom domingo. Boas férias.
Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau, bom tchau. Desmanche. Tchau, tchau. E ótimas férias.
Bom almoço. Bom apetite.